Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Bem-vindos, bem-vindas ao 25º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, no Face, no Insta, no Twitter. Também temos o nosso portal, portalipsisliteris.com, em que vocês podem encontrar todas as informações a respeito da nossa assessoria. Fazemos traduções, revisões e em breve também teremos cursos online. Bem, neste 25º episódio, nós temos o nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia e nele falaremos um pouquinho sobre a primeira Bienal Virtual de São Paulo. E também vamos falar um pouco sobre um documentário da Netflix. É um documentário criado e dirigido pelo Emicida e que realmente vale a pena vocês assistirem. É Amarelo, é tudo para ontem. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho artístico que realmente vale a pena. E também lá no nosso quadro Navega, vamos mencionar um novo projeto do César Mello, Afro da Pele. Ele e Renata Vilela, sua esposa, apresentam esse novo projeto musical com composições novas. Está muito bonito. Eu vou falar mais um pouquinho lá no nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia. No quadro Pode, vamos trazer um pouco da visão do professor Círio Possente, professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem IEL, da Unicamp, a respeito da linguagem neutra, um debate que deve ser levado a sério, segundo o linguista. Eu cheguei a esse vídeo pela professora Renata Costa, que trabalhou comigo na FMU e que hoje leciona no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, lá no campus Corumbá. Renata, muito obrigada pela dica, foi lá no seu Facebook que eu vi, assisti a esse vídeo e vou compartilhar aqui com o pessoal. Valeu, muito obrigada. Bom, e começamos com a nossa entrevista da semana. A entrevistada de hoje, Cimeia Mello, que nos conta a sua trajetória sobre a educação, o caminho que ela trilhou das letras até o doutorado em História. Ela vai falar um pouquinho sobre a educação como caminho para a liberdade, fala dos projetos no Instituto Ela Educa, sua pesquisa, além de dar dicas de autores como Luiz Rufino, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo e Scholastique Mukasonga. Vocês vão aprender bastante coisa com a Cimeia. Então, deixa eu apresentá-la. Então, Cimeia Mello é feminista negra, doutoranda em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina e mestra em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Educadora, revisora, roteirista, articulista e ativista pelos direitos humanos. Também possui experiência com formação de professores e com consultoria na área de diversidade e inclusão. É cofundadora e diretora do Instituto Ela Criações Educativas, empresa voltada à produção de projetos educacionais na área de direitos humanos, com foco nas relações étnico-raciais e de gênero. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil e pesquisadora associada ao AIA, Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais da UDESC. Muito bem, pessoal, estamos aqui recebendo a nossa convidada de hoje, Cimeia Mello, muito prazer em receber você aqui na Ipsis Literis Cast, é uma honra. Tudo bom com você, Cim?
Tudo bem, professora. Eu vou chamá-la de professora, porque Você sempre será a minha professora e nós
Tá bom.
teremos de lidar com isso.
Pois é, você sabe que você não é a única. É, tem um colega também que foi da Unixul, da Cruzeiro do Sul, Edson Rossato. Ele também só me chama por professora. O Cláudio Brits também. Então é muito. Mas eu sei que é de coração, então tá valendo, tá valendo.
Sim.
Muito bom. Simé, então o nosso papo hoje começa aqui na Ipsis Literis. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes em especial, né, um pouquinho do seu percurso acadêmico, né? Como é que foi, das letras? Eu sei que hoje você faz doutorado em história, né? É, na Universidade Estadual de Santa Catarina. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse percurso.
Foi algo assim muito especial e que de uma forma ou de outra eu tinha mais ou menos alguns parâmetros, né, de coisas que eu gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo eu tinha muitas dificuldades para pensar na possibilidade de que essas coisas realmente viessem a acontecer, né? Eu venho de uma família pobre, enfim, uma família pobre da periferia de Barueri. Então, a ideia da educação sempre foi algo muito importante para minha família, né? Levando em consideração, inclusive, o fato de os meus pais terem pouca escolaridade, sempre foi algo do tipo: os meus filhos vão estudar, nossos filhos vão estudar e tal. Então, sempre foi uma prioridade em casa os estudos. E eu me apaixonei pelos livros muito cedo. No meu próprio processo de alfabetização, eu comecei a ter problemas com no processo de alfabetização e foram me apresentando os contos, né? Contos pequenos, aqueles livrinhos para gostar de ler,
Ah, que
tal, com
legal.
aqueles contos, aquelas poesias, e eu comecei a me apaixonar pela leitura e virei uma viciada em leitura, assim. A minha adolescência foi basicamente lendo muito, assim. E aí, eu sempre tive muita. Eram dois cursos que eu sempre tive muita vontade de fazer, que era história e letras, porque eu sempre amei muito língua portuguesa, gostava muito da língua portuguesa, vivia com uma gramática debaixo do braço,
Que
achando,
legal.
sabe, aquelas coisas.
Vou
Adorava.
decorar isso aqui, vou decorar isso aqui.
Sim. E aí foi a oportunidade que eu tive de fazer o curso de letras, né, na Cruzeiro do Sul. E aí foi algo muito especial, porque foi o meu primeiro momento, assim, de uma mudança muito grande, de paradigma mesmo, né, de começar a pensar educação numa perspectiva mais ampliada, pensar a língua enquanto um construto vivo, que a gente que está sempre vivo, né, que a gente usa para dizer a vida. Isso para mim foi algo muito especial, pensar a língua desta forma, assim. E aí eu agradeço muito o meu processo na Cruzeiro do Sul, inclusive como sua aluna, porque foi um momento muito especial, de uma mudança mesmo, né? De começar a pensar, de começar a ter perspectivas muito diferentes daquelas que me tinham sido apresentadas, né? Até por uma questão do próprio ensino de língua portuguesa, que acaba sendo um ensino muito voltado para a gramática, muito estruturado, muito gramatical, né? E em que essa língua fluida, essa língua em movimento, essa língua em processo acaba sendo descaracterizada em alguns momentos. E aí, quando eu tive a oportunidade de ter acesso a tudo isso, foi um momento muito especial e que eu fiquei muito encantada. E aí, logo depois, no meio do processo, eu fui trabalhar na PUC. E aí, trabalhando na PUC, aquele fervilhar, né? Porque a PUC é um acontecimento, o que são aquelas rampas, sabe? Assim, aquelas rampas são algo assim impressionante. E aí, nesse movimento, eu sempre fui muito curiosa, sempre tive uma curiosidade que, segundo a minha mãe, era acima
Do normal.
do normal. E aí eu comecei a ler as dissertações, eu comecei a ler o material, eu comecei a me interessar por discussões, também muito mais uma perspectiva social, né, que eu acho que foi algo que começou a acontecer comigo na própria, no próprio Cruzeiro do Sul. Foi meu primeiro momento que eu comecei a ter acesso a algumas leituras mais críticas, uma perspectiva social mais crítica também, e comecei, e quando entrei na PUC, aquilo tudo se descortinou. Nesse momento que eu estava muito em dúvida se eu ia fazer jornalismo, e aí foi muito engraçado, você falando sobre isso, porque eu também tinha muito interesse por conta dessa coisa com as letras, né, com a língua. Eu tinha muito interesse também em fazer um curso, uma segunda graduação, e estava pensando muito se eu ia fazer ou história ou jornalismo. E aí, conversando com um amigo super querido, historiador e tal, e que inclusive fez parte também da minha formação, dessa formação mais informal, com a coisa do samba. Ele sempre foi muito apaixonado por
Ah, que
samba,
legal.
e aí ele me apresentou muito, muito material, enfim, a gente tinha muitas conversas. E aí ele falou para mim sobre, eu estava conversando com ele disse: "E por que que você não vai para o mestrado?" Aí eu disse: "Oi, eu preciso.
Como assim?
Como assim?"
Direto e reto?
Direto e reto. E aí foi muito engraçado, porque aí eu falei para ele, então, sobre uma proposta, porque na época, trabalhando na pós-graduação, eu trabalhava na pós-graduação em filosofia, e tendo acesso àquele conjunto de e-mails que eram a que passava por ali, né? E era uma movimentação de e-mails que me remetia, tinham muitas questões ali que me provocavam.
Que
E
legal.
daí eu falei isso para ele, ele falou: "Por que que você não tenta?" E aí eu atravessei o corredor, fui até o programa de pós-graduação em língua portuguesa e falei com a Lourdes, a secretária de lá. Falei: "Lourdes, eu queria fazer mestrado, como é que eu faço?" E aí ela falou: "Ah, o João tá aí, você não quer conversar com ele?" E aí eu sentei, conversei com o João, passei mais ou menos a proposta do que eu tinha em mente e tal. E ele disse: "Escreva." Se
Projeto,
inscreva, eu me
né?
apresento. Isso. E aí eu fui, passei dias debruçada entre os livros, em meio a Bakhtin, lia Bakhtin, lia Bakhtin, e desesperada, porque é o primeiro projeto, imagina, né? E aí entreguei e ele disse: "Pronto, leu", e disse: "Se inscreva." E aí eu me inscrevi.
Olha só.
Foi um processo muito rico também, o mestrado. Foi algo muito especial, assim, com um processo também de discussão sobre linguística, que foi outro processo que me abriu outras possibilidades, que me possibilitou outras conexões. Pensar numa perspectiva mais filosófica, pensar a língua numa perspectiva mais filosófica, foi algo muito especial também. E aí eu defendi o mestrado em 2011. E fui ser revisora, fui fazer um monte de outras coisas, porque, enfim, não tinha muito interesse em fazer o doutorado, mas naquele momento realmente eu não tinha condições, nem financeiras, nem físicas, nem emocionais.
Mas é assim mesmo, tem que dar um tempo. Simeia, deixa eu perguntar para você uma coisinha antes de você falar
Sim.
da... Quando você foi se envolvendo, você acha que o ambiente, você estava no ambiente da PUC, no seu ambiente de trabalho, você falou lá, né, vinham os e-mails e tal. Eu lembro que quando eu também fiquei um tempo entre o mestrado e o doutorado, eu fui trabalhar na Delta, que era uma revista, né, é uma revista acadêmica da Linguística Aplicada da PUC. E eu aprendi muito ali secretariando, né, a Leila Bárbara e tal, né, a Cida Caltabiano, que deve nos ouvir também. E aí eu fico pensando, né, eu também não fiz pós-graduação, especialização, eu fui direto, né, eu fiz graduação, depois eu trabalhei, depois eu fui para o mestrado. Você fez iniciação científica na graduação ou algum tipo de, alguma coisa de pesquisa que pudesse te ajudar na hora de escrever esse projeto, ou você foi se inspirando mesmo com as coisas que você via e ouvia ali pelos corredores da PUC, e você, a partir daquilo, já começou a se sentir mais segura para escrever esse projeto?
Eu acho, olha, Na verdade, eu não tive iniciação científica. A professora Marcela, inclusive, me chamou de literatura inglesa. Ela me convidou para trabalhar com ela. Inclusive, eu ia trabalhar o livro A Letra Escarlate, para pensar essa questão do feminino e tudo mais. Eu fiquei muito interessada e estava muito empolgada, mas por conta, inclusive, de precisar trabalhar de todas as questões que envolviam morar longe da universidade, né? Eu morava bem longe da universidade, morava em Barueri, e o processo mesmo de trabalho, né? De manter o ritmo de trabalho, eu não consegui fazer
Tá.
a iniciação científica. Então, eu acabei não fazendo. Foi mesmo esse processo de me inspirar e de pesquisar e de. Como eu também já tava ali na pós-graduação, eu tinha muita curiosidade. Então, eu lia sempre muitos projetos que chegavam para os processos seletivos, eu lia muito as dissertações, não todas e nem tudo, mas eu lia muita coisa, os projetos de pesquisa dos professores. Então, a partir disso, isso foi me dando aí uma bagagem que me possibilitou fazer esse caminho, assim, mais.
É interessante porque você não é a única pessoa que eu conheço que, por alguma, né, alguma razão aí da vida, você respirou e transpirou as coisas, né? Não formalmente, mas isso criou em você, essa coisa, né, da pesquisa. Você se inspirou nas pesquisas que você leu. Isso é muito bacana, porque quem está ouvindo a gente acha que é obrigado a passar pela especialização, etc., etc., porque a graduação não deu conta de uma série de coisas e tal. Mas acho que existe uma outra forma de dedicação, né? Que no seu caso, além do ambiente também, é claro, era a sua dedicação, porque você pode estar no ambiente e nem, né?
Sim.
Né? E isso é importante das pessoas entenderem, porque não existe necessidade de se passar pela especialização. O que precisa é gostar de pesquisar. Aí você fez o seu mestrado, e aí você começou a trabalhar. E aí, nos
E
conte.
aí eu comecei, fui trabalhar como revisora da editora da PUC, e aí foi um outro processo. Ah, professora, eu tenho muitos agradecimentos assim para fazer em relação ao fato de como a vida me foi generosa, sabe? Me possibilitou, obviamente que eu não vou tirar daí também o meu processo de me
Claro,
colocar à disposição e
lógico.
tudo mais. Mas foi muito especial assim esses processos todos pelos quais eu passei, sabe? Pela
Sem dúvida.
pós-graduação da PUC, da filosofia, conhecer Jeanne Marie, sabe? Ler Jeanne Marie, ler Salma. Sabe assim, conhecer essas mulheres, lê-las, foi algo, conhecer Foucault por meio delas, sabe? Todo esse processo foi muito especial. E aí depois foi mesmo trabalhar como revisora da editora da PUC, e que foi algo assim extraordinário. Foi um momento muito bacana, que inclusive me possibilitou, inclusive construir uma perspectiva minha enquanto mulher negra muito mais fortalecida, muito mais, me deu muito mais inspiração, sabe? Ter acesso a uma produção científica, que discutia questões raciais, que discutiam perspectivas, mais plurais sobre a sociedade. Isso foi muito importante para mim e para minha formação. E muito do que eu carrego hoje vem daí, porque é isso, né? Você lê um livro e você não fica só no livro, você vai para as referências bibliográficas do livro, né? Você vai para a segunda parte do livro. E aí eu acabei lendo muita referência bibliográfica. E aí foi tudo isso acabou me possibilitando conhecer a Cláudia Mortari, que foi uma pessoa muito especial, que se tornou uma amiga antes de se tornar minha orientadora. E aí a gente se conheceu, e inclusive assistindo ela veio para Florianópolis e foi assistir o musical do meu irmão, Rei Leão,
Ai,
e
que
nós nos
legal.
conhecemos lá. E começamos a conversar, e aí começou a fervilhar discussões sobre decolonialidade. Ela estava trabalhando, discutindo, fazendo algumas discussões nesse campo. E eu tinha acabado de revisar um livro da Antonieta Antonacci, que é o Memórias Ancoradas em Corpos Negros,
Ah, que legal.
que foi muito uma união assim. E a gente, então, todos os anos eu ia para lá e a gente fazíamos muitas discussões históricas, historiográficas, e discutíamos perspectivas sociais, raciais, e aquilo tudo foi muito especial. E aí também encontrei um grupo de pesquisadoras muito bacana, que são as mulheres, que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o Bonde das Amoras. São todas pesquisadoras
Olha só.
da psicologia, da educação, das ciências sociais, da história, serviço social, e a gente acabou também tornando esse grupo um outro processo ali, paralelo, mas não tão paralelo, porque de uma forma ou de outra, muito articulado as minhas leituras, muito articulado as minhas discussões, e inclusive foi a partir dali que surgiu o Instituto Ela.
Ah, que legal.
E são duas amigas minhas desse grupo, que é a Ana Helena e a Débora Monteiro, que a gente começou a pensar juntas nessa possibilidade de construir o Instituto Ela. E aí foi a partir disso tudo, desse movimento todo, que chegou o momento que eu disse: ah, eu quero voltar para o doutorado, eu quero voltar, porque eu quero voltar para a academia, né? Eu quero voltar como pesquisadora agora, também com uma bagagem um pouco mais apurada, com um conhecimento e uma discussão mais bem articulada. Eu quero fazer isso agora, porque eu acho que agora eu estou pronta para fazer isso. Mas aí, em 2019, eu estava trabalhando muito, dando aulas, muitas aulas, e não tive condições. Mas aí foi o momento que eu disse: bom, eu vou aproveitar para escrever. E aí foi quando eu comecei a escrever. Aí a professora, eu fui dar uma aula na disciplina da professora Silvia Pimentel, lá na PUC, e aí a gente se conheceu e começamos a trabalhar juntas, organizamos um livro juntas, que foi um livro muito especial também, foi uma produção muito bacana de se fazer. Tenho muito agradecimento também por esse processo, foi um processo muito rico também de conhecimento, de também transitar um pouco na área do direito, de conhecer um pouco mais as discussões no campo do direito por meio da professora Silvia, que, enfim, é uma sumidade nessa perspectiva de gênero na área do direito, né? E aí foi tudo isso assim que me levou para o doutorado e caí no doutorado finalmente.
E aí você foi para a história na Universidade Estadual de Santa Catarina, né?
Sim, que era um curso que eu tinha muita vontade de fazer, mas que, honestamente, hoje, eu olhando hoje por essa perspectiva, eu agradeço ter feito o caminho das letras, porque me possibilitou muita coisa bacana, assim. E agora eu acho que foi muito isso, assim, foi um momento que eu decidi ir mais para o campo da literatura mesmo, de aproveitar essas discussões que eu estava fazendo e que eu venho fazendo há algum tempo no campo da decolonialidade, numa perspectiva mesmo de pensar uma sociedade que seja mais plural, né? Eu digo que tem uma inquietude em mim que tem muito a ver com o meu próprio espaço no mundo, sabe? E eu percebo que a universidade, a academia, foi um caminho que eu encontrei para construir um lugar saudável para a Cimeia, sabe? E esse caminho saudável foi isso, assim, foi eu tateando e descobrindo, por meio das leituras, por meio das pesquisas, esses movimentos todos que me possibilitaram.
E aí hoje você está no núcleo de educação do Museu Afro-Brasil, né? É pesquisadora
Sim.
também associada ao AIA, né? O Laboratório de Estudos
Sim.
Pós-Coloniais e Decoloniais da UDESC. Isso é de muita responsabilidade também, né, Cimeia? Porque quando a gente está falando desse movimento todo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto Ela Educa, é interessante porque eu vejo você e eu falo assim, nossa, todo um movimento que a gente viu começar aí há uns 3, 4 anos, eu sempre vou ter a Cimeia como uma, assim, uma ponta daquilo que hoje a gente concebe como discussões sobre raça, sobre gênero, sobre educação para os negros, as minorias, e tem a ver com o início do Instituto Ela Educa e tudo mais. Então, isso também deve trazer uma grande responsabilidade para você, né?
Sim, é bastante. E, mas é uma das coisas que eu tenho aprendido também nesse processo, né, de ir me constituindo, que é uma coisa que eu digo, né? Eu não leio os livros, né? Eu como os livros. Eles precisam fazer sentido para mim, eles precisam entrar no meu corpo, eles precisam entrar nos meus sentidos, né? Eles não podem passar só pela minha razão, eles precisam me tocar de diversas formas. Então, isso sempre foi muito especial, assim, um processo muito especial, e isso me possibilitou também entender que responsabilidade é um lugar também muito bacana. Né? Responsabilidade não é o lugar da culpa, né? Não é o lugar do precisa de, mas é o lugar de entender qual é o seu papel no mundo, qual é o seu lugar no mundo e como você pode contribuir para um mundo mais possível para mais pessoas, sabe? E aí, para mim, isso é muito importante. Hoje, por exemplo, estar na coordenação do Núcleo de Educação do Museu Afro é uma grande responsabilidade, mas também algo com muito prazer poder vivenciar essa experiência. E aí, agora, né, depois de ter transitado aí pelo mundo das leituras, agora ir para esse mundo das artes. Que aí é um outro caminho, são outros conhecimentos que eu tô adquirindo, outras formas de lidar com a educação. Então, tudo isso para mim, eu me sinto muito feliz e me sinto privilegiada. Eu não diria privilegiada, mas eu me sinto grata,
Sim.
mas é honrada e grata, sabe?
E é um caminho, né, Cimé? Porque assim, as pessoas vão tendo assim, por exemplo, o Instituto Ela Educa. Explica um pouquinho para a gente o que que é o Instituto, para o pessoal que está ouvindo a gente.
Ah, tá. O Instituto é algo muito especial, assim, porque para mim ele começou um pouco antes. Ele começou quando eu ainda era revisora da editora da PUC, da Eduque. Quando eu comecei a ler toda aquela produção científica, né? Toda aquela produção que a academia estava fazendo sobre as questões, em especial as questões raciais, as questões sociais, as questões raciais, as questões de gênero. E aí você começa a olhar tudo isso e diz: gente, as pessoas precisam ter acesso a isso. Como é que a gente faz para as pessoas terem acesso a isso, né? Porque às vezes o próprio texto acadêmico, pela estrutura dele, pela forma como ele está, a própria academia, pela sua própria estrutura, ela acaba impossibilitando o que a sociedade, né? Obviamente que a gente tem aí o processo de as extensões e tudo mais, mas de uma forma ou de outra, fica muito restrito à universidade, muito da produção científica que ela produz. E aí isso começou a me provocar muito, de que eu precisava fazer alguma coisa, se eu tinha que fazer alguma coisa para fazer com que aquela produção chegasse ao maior número de pessoas, né? Que as pessoas conseguissem acessar aquilo. Nesse processo todo, encontrei as meninas, nos tornamos amigas, parceiras, o bonde das amoras e tal. E aí apareceu a possibilidade de a gente dar um curso de formação de professores. Nesse processo de construção do curso e tudo mais, foi o primeiro momento que a gente parou e disse: bom, por que que a gente não pensa na possibilidade de construir uma empresa? E aí foi um momento muito bacana, porque foi a hora que juntou todos os conhecimentos que cada uma tinha, que cada uma podia trazer para essa discussão. E aí foi a hora de eu trazer essa perspectiva, de pensar essa empresa enquanto um lugar também de disseminação de produção científica, né, para o maior número de pessoas. E foi quando a gente construiu o Instituto Ela, que o Instituto Ela Criações Educativas, ele é uma empresa que tem, e aí a gente pensou mesmo numa perspectiva dos direitos humanos, né? Então, é pensar uma educação que não pode estar desatrelada sem uma discussão sobre direitos humanos, né? Porque é pensar mesmo uma educação que não esteja desatrelada do humano, né?
Claro.
E aí, quando você pensa uma educação que esteja atrelada ao humano, às pessoas, aos envolvidos, né? E não mais a um conteúdo não diz respeito àquelas pessoas, você automaticamente tem de pensar nas questões de gênero e nas questões raciais, né? Então, para mim esse foi o processo. Então, é uma empresa que tem de projetos educacionais, né, na área de direitos humanos, com foco nas relações étnico-raciais, nas questões de gênero e socioambientais também, nas questões ambientais. A gente também tem tentado, ainda com um pouco, com, ainda não tão com tanta força, né? Mas a gente também tem tentado construir aí projetos e propostas que também vão ao encontro dessa discussão ambiental. E aí a empresa, a gente tem construído cursos, formações para professores, capacitações, revisão de material, várias questões assim voltadas para essa capacitação mesmo, né? Para uma formação um pouco mais ampliada, que entenda o humano enquanto um sujeito situado num contexto, num momento, como diria o velho e bom Vygotsky, que eu adoro, que é esse ser humano histórico social, né? Que não pode, ele tá marcado num tempo e numa sociedade, né? E aí, quando você coloca este ser num tempo e numa sociedade, não tem como você não pensar essa educação contextualizada, né? Isso para mim foi esse o boom assim
Do Instituto. E
do
duas
Instituto.
coisas assim super legais que você falou, né? A primeira delas é isso eu acho que incomoda a maioria dos pesquisadores, né? Essa coisa de você querer retribuir para a sociedade, tirar dos muros ali da universidade esse conhecimento e torná-lo acessível a muita gente, né? Porque eu sei que é assim, né, Simeia? As pessoas olham para a universidade e essas universidades como PUC, USP, UDESC, nessas, esses grandes institutos de pesquisa, as pessoas olham e falam assim: nossa, tá tudo ali dentro. E aqui fora? E é importante ter esse retorno aqui fora. Isso é essencial. É, eu acho que muita coisa demora a chegar. Na área da educação, a gente pode tentar fazer congresso, pode fazer simpósio, mas acaba ficando um pouco no, né, entre os
Sim.
mesmos, né? Então, aquele professor, professora que está lá na ponta, naquela escola, na periferia, naquela situação, né, que a gente sabe como é, ele tem muita dificuldade de alcançar. E aí ele entra em conflito, né? O contexto, como você falou, ele tem um contexto super, né, enfim, super precário. E aí ele se depara com aquele material didático maravilhoso, que foi criado, às vezes, até com apoio de instituições, de universidades, mas que vive num outro mundo e ele não consegue fazer a ponte das coisas, né? Então, é bem bacana saber que o Instituto de vocês promove, né, essa ponte tão necessária entre o que é pesquisado, o que é, enfim, produzido cientificamente e a realidade das pessoas, dos alunos, dos professores. Isso é muito importante. Então, vocês estão de parabéns, viu?
Obrigada, professora. E tem sido bem especial, assim, porque eu tenho essa frente do Instituto Ela, agora no museu também. Eu estou começando a construir parcerias para a gente começar a produzir formação de professores também para professores de rede pública nessa discussão, a partir do próprio acervo do museu. Tem a minha experiência como professora também em sala de aula, e que é muito foi um processo muito rico, em que eu também percebi como muitas das discussões que eu estava fazendo, era possível também levar para a sala de aula e movimentar a sala de aula e fazer com que eles se interessassem e ficassem curiosos, sabe? Porque eu digo que eu dizia para os meus alunos ano passado, quando eu estava dando aula para eles, eu dizia: eu não estou aqui para ensinar língua portuguesa, eu estou aqui para provocá-los. Eu quero que vocês se sintam curiosos, sabe? Eu preciso que vocês voltem a ter curiosidade pelo conhecimento, né? Eu preciso que vocês se interessem pelo conhecimento. E aí foi um processo também muito bacana de entender quais eram as coisas que podiam dar certo, quais eram as coisas que talvez não. Foi também um processo muito rico. E é sempre importante também voltar para a sala de aula, né, para você também se lembrar do que é ser professor lá na base, né,
É isso mesmo.
com aqueles livros didáticos, com aquelas turmas muito cheias, com um número muito grande de alunos e tudo mais, porque tudo isso também te devolve um contexto, te
Põe
situa também.
os pés no chão, né? Fala, opa, vamos voltar aqui. Tudo bem, a gente adora Bakhtin, adora Vygotsky, mas de vez em quando eles têm que sentar ali no chãozinho e pensar junto com a gente, né?
Exatamente,
Isso é
exatamente.
de suma importância. E agora, Simé, vamos falar um pouquinho de 2021. Quais são os planos do Instituto? O que vocês têm aí programado para o ano que vem?
Agora para o ano que vem, a gente está construindo uma. Nós estamos construindo uma proposta que vai em três vias, assim, né? A primeira via, que são esses cursos online, que deu muito certo, e que a gente também entendeu que é uma possibilidade de fazer com que essa produção científica também se dissemine. A gente teve algumas experiências muito bacanas e muito especiais mesmo. No próprio curso da Necropolítica e a Branquitude Brasileira, foi algo muito especial. Depois teve o curso de uma parceira também, psicóloga, que foi um curso sobre transição capilar, e que a gente teve um retorno muito bacana. Enfim, a gente teve alguns cursos pós-abolição, cultura iorubá, vários cursos que nos deram uma dimensão de que também há um caminho aí, sabe? Então, a gente está construindo esse caminho de possibilitar fazer essa parceria com pesquisadores, para eles trazerem as suas pesquisas, montarem cursos mais simples, mais palatáveis. Não, o simples, é o que eu digo, não é o sem complexidade, né?
Claro,
Até
claro.
Até porque há muita complexidade na simplicidade, mas são cursos mais possíveis de um número maior de pessoas acessarem. A gente faz com um valor também que não é um valor muito alto, também para pensar isso. A gente também pensa sempre em bolsas. Estamos construindo um processo também de ações afirmativas para poder acessar também pessoas negras, LGBTs, de baixa renda, enfim, para acessar essas pessoas que não podem ter acesso a esses cursos, mas que têm interesse. E na outra via, a gente tem construído também cursos de formação de professores, né? Pensando aí exatamente nessa perspectiva, em especial da luta antirracista e dessas discussões todas que vêm aflorando nos últimos tempos, a gente percebeu que tem muita discussão sendo feita, mas não que nós achamos que só nós podemos fazer isso, mas nós percebemos que é importante também trazer um olhar mais contextualizado, mais complexo sobre a discussão, sabe? Para ela não ficar só no lugar do senso comum, né? Então, a gente também tem construído, estamos pensando aí em cursos, temos uma gama aí de cursos de formação de professores que a gente tem começado a construir para o próximo ano. E, além disso, um outro caminho, uma outra via que nos apareceu, que foi também algumas capacitações voltadas mesmo para não, eu não diria empresas, mas mais voltadas mesmo para esse público nas instituições, sabe? Não só empresas, mas associações, clubes,
Sindicatos,
ONGs.
isso.
Exatamente, exatamente. Começaram a nos aparecer aí algumas possibilidades, e a gente também tem construído esses cursos. Então, a gente está aí com essas três vias para o próximo, para 2021, para a gente conseguir acessar aí o maior número de pessoas.
É, porque tem uma coisa que, assim, mais recentemente as pessoas perceberam, que é tocar na questão racial, na questão de gênero, mas na educação, ou seja, eu vou ser bem franca com você, eu acho que nós temos aí gerações que é difícil, né? O racismo estrutural tá lá, é complicado de você, né? Existe a campanha do antirracismo, pegue um racista e transforme no antirracista, mas não é fácil. Agora, a discussão na educação, os professores, né, enfim, aí, informados por cursos como os que vocês propõem, eles podem levar para as novas gerações, né, aquilo que a gente precisa discutir. Quer dizer, as famosas raízes do Brasil precisam ser definitivamente, né, arrancadas da terra e falar, olha, não é bem assim, é assado,
sim,
né? Desde aquela questão histórica até a questão da linguagem também, que também é uma coisa ultimamente, né? Ah, eu posso falar denegrir? Não, você não pode. Não posso falar judiar, enfim, né? Então, quem é que vai poder levar isso, né? É o professor, a professora que vai poder conversar com os alunos. Eu acho que definitivamente eles já estão formados, já estão dando aula, eles precisam fazer, então, esse tipo de curso de extensão ou de atualização, como quer que se chame, né?
Sim, tem sido porque pensando, para mim, eu penso muito também, professora, como o próprio processo, o meu próprio processo de constituição de uma mulher negra passou por esse processo da educação, né? O quanto a educação foi importante. Os meus pais diziam, estude, 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 estude. E eles estavam certos, pelo menos para
Exatamente.
mim. E aí eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer o meu caminho, né? Mas eu estou dizendo que o meu caminho foi este e que me possibilitou construir uma imagem mais positiva sobre mim, me possibilitou construir meios de eu ser no mundo e de viver isso e de conseguir me sustentar a partir disso de uma forma digna, de uma forma dentro das possibilidades do que eu acredito. Isso é muito importante, sabe? Eu não ter, não perder a minha essência, não precisar me vender, isso foi muito importante. Então, todo esse processo da educação, para mim, é muito cara. É muito cara. E eu sei o quanto é importante você ter um professor lá na ponta que te olhe com respeito, que não ria de você, sabe? Que construa uma noção de pessoas negras, de pessoas escravizadas, que não passe por uma ideia apenas de objetos, sabe? Que eu não que, que os que os que os nossos alunos, que essa nova geração não tenha mais que se ver nos livros didáticos e nas aulas de história apenas no tronco, sabe? Mas que eles consigam conhecer narrativas lindas de pessoas que construíram esse país e que estão construindo esse país ainda hoje, sabe? Então, tudo isso para mim é muito importante. E o Instituto Ela é um caminho que eu vejo como uma possibilidade de acessar essas pessoas também e possibilitar, sensibilizá-las, né? E levar a elas um conhecimento, uma sensibilidade para elas olharem essas questões e olharem os seus alunos, as suas alunas, com olhares mais generosos, né? Porque isso faz muita diferença.
Muita diferença e é essencial. E a gente tem muita coisa interessante que, de novo, né, precisa sair das, né, das, enfim, das prateleiras, né? Outro dia mesmo eu estava aqui relendo um livro sobre linguística africana. A gente tem nas literaturas tanta coisa bacana, né? Hoje em dia, obviamente, existe aí vamos dizer assim, um acesso maior, mas há quanto tempo, né, tantas autoras e autores, né, vai lá atrás, Luiz Gama, vem agora, né, com Djamila, tanta gente boa. Então, o acesso realmente, eu acho que vai ter esse momento que as pessoas vão achar tudo natural. Vamos acessar a isso. E Sim. saber o que fazer com essa informação. Então, levar para a sala de aula para que os meninos e meninas se coloquem e tenham identidade, né, Simé? Porque muitos não se identificam nessa sociedade. Sabe, não. Aquela história, né? Desde a questão capilar até a questão mesmo do brinquedo, né? Cadê a boneca com a qual eu me identifico? Ela ainda é difícil de ser encontrada, né? Nas casas e tal. Então, isso tudo é um processo. Mas é legal saber que a gente pode conversar sobre, tem lugares como o Instituto Ela que permite isso. Agora, conta um pouquinho para a gente do que você vai fazer lá no dia 16 de dezembro, no segundo ENIL.
Ah, foi lindo, foi um convite lindo que eu recebi. E aí, quando eu olhei, inclusive, a lista das professoras, eu disse, uou, que honra!
Olha lá, todo mundo tá lá, né?
Sim! Ah, eu fiquei muito feliz de ver vocês todas lá e muito especial para mim poder voltar a Cruzeiro do Sul fazendo parte de um evento desse com essas mulheres. E aí eu vou, na verdade, essa é uma discussão que eu tenho feito há algum tempo, né? Mas agora eu escrevi um capítulo de um livro que deve sair, deve ser lançado agora dia 18 de dezembro, inclusive.
Olha que legal.
É o livro que sai do evento do EPD, que foi o primeiro encontro de estudos pós-coloniais e decoloniais do Laboratório AIA, do qual eu sou pesquisadora associada, e eu escrevo um artigo, assino um artigo com essa discussão, que é uma discussão sobre descolonizar a universidade, a educação para uma prática da liberdade, e que aí eu pauto exatamente uma discussão sobre Freire, a bell hooks, que ela vai, que é um livro que eu acho lindo, é um livro do final da década de 90 dela, né? Que é o Ensinar para Transgredir, e que é um livro que para mim foi muito emocionante quando eu encontrei esse livro. Ele foi um daqueles livros que deu uma virada na minha cabeça. E aí, a partir disso, eu penso a discussão é exatamente pensar as possibilidades, o quanto trazer para a universidade perspectivas mais plurais, né? Pensando uma universidade que não seja marcada aí por uma única produção de conhecimento eurocêntrica, né? Que tenha esse foco na Europa, como se o mundo começasse lá e terminasse lá, né? Mas pensando também o quanto os povos em África, o quanto os povos nas Américas, na Ásia, também construíram conhecimento, produziram conhecimento, produzem conhecimento, e o quanto entender e compreender que esse conhecimento ele é plural e precisa ser plural, né? Abrir as janelas, as portas das universidades, escancarar para que essas produções, para que essas formas de olhar o mundo também entrem ali, possibilitam também entender o que o Paulo Freire fala sobre educação para a prática da liberdade, né? Porque é isso, é esse aluno situado, é esse aluno contextualizado, quem é este aluno? Não é mais sobre o que eu vou falar, mas é para quem eu vou falar, né? Então, é muito dentro dessa chave que vem a discussão que eu vou fazer lá no dia 16, eu estou bem feliz.
Que bom, que bom. Aí o pessoal que quiser acompanhar, não se esqueçam, depois eu vou colocar também aqui no episódio o linkzinho, né, que a Sandra... Vamos agradecer a Sandra, né, que organizou tudo, né? Sandra Sim. Moreira, que foi sua colega na faculdade, que foi. Dá aula lá hoje. Hoje não, já faz um tempão, mas enfim.
Já faz um tempo.
Vocês duas foram alunas minhas, né, e a gente vai se encontrar nesse super bacana essa possibilidade. Acho que graças à tecnologia também ficou mais fácil, porque, né, querendo ou não, vamos reunir a Eliana Nagamini, você, Guaraciaba, Beth Cury, professora Fátima Abate, que eu conheço de outra universidade, e tantas outras, né? E graças a Sandra que ajudou, a professora Magali Sparando, que foi minha coordenadora também, pessoal bem legal. Então, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio também o link, acho que é uma semana, né? Tem vários encontros de manhã e à noite. E a gente vai estar lá. É muito bom você trazer essa discussão, Cineia, porque quando eu lecionei inglês, e eu lecionei inglês por muitos anos na licenciatura também, antes de lecionar tradução, uma coisa que me incomodava muito era essa coisa assim, por exemplo, a língua inglesa vem só de dois lugares no mundo. E isso envolve exatamente essa coisa.
Exatamente.
Né? De você... Aí eu falava assim, não, gente, você quer saber de uma coisa? Eu quero que a gente redescubra, desconstrua, sei lá que nome que a gente vai dar para isso. Eu quero saber de outros países que falam essa língua que não Inglaterra e Estados Unidos. E eu me lembro que eu comecei com isso lá na Cruzeiro, e a moçada aí atrás disso, ah, ela é professora, tem um país na África, um país na Ásia, um país não sei onde, não sei onde, não sei onde. Isso eu levei até para o curso de turismo. Os meninos do turismo fizeram lá uma pesquisa e depois eles abriram lá uma feira de turismo e era turismo para a Índia, para a África do Sul, para, né, a Nigéria, todos os países de língua inglesa, Trinidad e Tobago, que é aqui na América Central, perto da Venezuela, enfim, né, as pessoas abriram os olhos para que percebam, olha, o mundo não é só o que vem da Europa ou o que vem dos Estados Unidos. Claro, existe ali uma necessidade, dependendo da área, mas o mundo, né, ainda bem que é redondo, pelo menos a gente acredita nisso ainda, né?
Sim!
E tem muitos outros lugares que podem trazer conhecimento. A África, eu acho assim, que é um lugar que a gente precisa se aproximar com urgência, né? E trazer aqui... Eu fui criada, Cineia, com vizinhos angolanos, fugidos de uma guerra lá atrás, nos anos 70. Né? Então, eu ouvi histórias sobre uma Angola, sobre Moçambique, que a moçada aqui não conhece, e é uma terra tão próxima da gente, né? Linguisticamente, óbvio, mas até mesmo, né, é do outro lado do oceano, né? E a gente tem tanta ligação com o povo africano de vários países, e a gente tem ainda que isso tem que acontecer de uma certa forma. E, de novo, a gente vai para a educação. E a educação como prática para a liberdade é o caminho mesmo, né? É você trazer isso para próximo mesmo, né?
Sim, e essa questão que você trouxe sobre África, acho que é um ponto que, para mim, tem sido muito especial, assim, nessa discussão que eu tenho feito, inclusive no próprio doutorado, né? Porque no meu doutorado, a minha proposta é discutir como mulheres em África percebem, se constituem mesmo, né? Como elas vivem, como elas se relacionam, enfim, como é ser, estar mulher em contextos de violência, marcados aí em especial pela colonialidade, né? E aí, a partir disso, eu tô dialogando com a Scholastique Mukasonga, que é uma escritora ruandesa, que viu a família dela toda, basicamente, praticamente toda, ser morta no genocídio de Ruanda, e entender, para mim, é muito pontual, assim, compreender, entender o que é a violência colonial ali em Ruanda, para você entender o que é aquela violência, daquele massacre que acontece entre os Tutsis e os Hutus, né, e que vai levar a família, basicamente, dela inteira, a ser morta a golpes de facões, sabe? Então, e aí eu percebo que essas mulheres, quando você começa a acessar a literatura, quando você começa a acessar a produção de conhecimento dessas mulheres, desses homens em África, você começa a perceber como a perspectiva que eles têm de vida, de humanidade, de sociedade, pode nos ajudar, inclusive, sim, sabe? São muito caros para nós enquanto sociedade. É um desperdício a gente não não se atentar a isso. E aí a única coisa que me prova é a força do racismo, né? A força dessa violência do racismo que nos impede de olhar essas pessoas como produtoras de conhecimento, produtoras de saberes e que podem nos ensinar coisas, né?
Isso é importantíssimo, né? Uma resistência, e a gente tem que, né? Tem que manter, a gente
Sim.
tem que. Outro dia mesmo, falando aqui no nosso podcast sobre uma moça, agora foge o nome, mas ela faz gastronomia da África, e essa é a forma de resistência dela. Então, ela
Sim.
contando assim que ela chega para o cliente e fala assim: não, eu tenho que usar um determinado tempero, porque isso é cultura, isso é do povo da África, de um determinado, enfim, região. E aí ela vai, sabe? E aí vai quebrando essa coisa para mostrar: olha, isso aqui é a cultura, e tem muito a ver com a nossa cultura, né, Simé? É que, como você falou, nós demos preferência aí durante muitos anos, né, na nossa vida, na nossa educação, para as coisas europeias, e aí tudo fica mais difícil. Mas a gente vai conseguir, a gente vai
Sim.
conseguir de alguma forma achar um caminho. Você estava falando de livros. Bom, nós estamos aí nos nossos minutos finais, infelizmente, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa assim, indicasse livros, alguma coisa que você acha assim bacana para o pessoal ler. Para o final do ano aí, de repente o pessoal tem uma folguinha, pode pegar um livro bacana para ler. O que que você indica para quem quer estudar de repente as coisas afro, para quem quer estudar um pouco mais sobre as questões do racismo estrutural, ou qualquer outro tema que você queira indicar para os nossos ouvintes, Simeia? O que que você deixa de dica?
Olha, eu vou deixar de dica, primeiro, acho que algumas coisas assim, leiam escritores africanos e africanas. Tem chegado muita literatura africana no Brasil. Ainda a gente tem um problema da língua muito forte, né? Um problema com a tradução e tudo mais, que eu tenho certeza que a professora tem mais condições de falar disso do que eu. Mas já tem chegado aqui uma quantidade, uma produção de livros e de literatura, inclusive agora com muita força também de literatura feminina, né? Que não fica só que é importante também a própria Chimamanda, né? Mas que não fica restrita a ela,
Só ela.
né? Tem muitas outras autoras, tem muitos outros autores produzindo discussões muito boas enfim, com narrativas muito interessantes, com histórias, com enredos muito especiais. E aí eu vou aproveitar para indicar um livro que é um livro que foi o livro que me tocou profundamente para pensar o meu projeto de doutorado, que é o livro A Mulher dos Pés Descalços, de Scholastique Mukasonga, que é um livro em que eu não vou dar spoiler, mas só vou dizer, só para aguçar a quem está nos ouvindo, é um livro que ela escreve em homenagem à mãe, que foi morta no genocídio de Ruanda. Então, a partir disso, ela vai construir todo ela vai construir, ela vai falar, ela parte da infância dela, mas a infância dela não é o contexto é a própria infância dela, mas a história, a narrativa é sobre a Estefania, que é a mãe da Scholastique Mukasonga. É um livro belíssimo, muito, muito, muito emocionante. E aí eu acho que tem uma coisa na Scholastique que me emocionou muito, que é o fato de que ela não se resume à violência que essas mulheres sofreram. Mas mostra o quanto essas mulheres são potentes, o quanto essas mulheres são organizadas, o quanto essas mulheres lutaram para manter os seus filhos, as suas filhas vivos e vivas. É muito emocionante. Então, é um livro que eu indico muito para as pessoas lerem. Agora, um livro que eu acho que também é muito importante para as pessoas que querem discutir racismo é o Memórias da Plantação da Agrada Quilomba. Acho que é um livro muito especial e que ela faz umas discussões e que muito bacanas. É uma leitura que é muito gostosa de se fazer. É uma uma linguagem muito, muito bacana, muito muito gostosa mesmo de ler, então você lê mesmo bem, muito bem assim. E tem, eu gostaria também de indicar a própria Conceição Evaristo, né? Que
Claro.
é o, ela, enfim, ela tem vários, mas o Becos da Memória, que é um livro
Fantástico.
muito especial assim. E é isso, assim, tem algumas autoras, tem algumas autoras também, autoras negras aqui no Brasil, escritoras negras, que têm, que escrevem, que estão, e que, enfim, a gente pode pensar na própria Conceição Evaristo, na Carolina de Jesus, mas para além delas, tem algumas escritoras agora que também são escritoras mais contemporâneas. A gente tem a Eliana Cruz agora também, que vem produzindo alguns livros bem bacanas, que vale muito a pena as pessoas acessarem. E quanto à questão da educação, eu também gostaria de indicar o Pedagogia das Encruzilhadas, que é
Ah,
um livro,
esse eu não conheço.
sim, é um livro muito, muito bacana, em que ele vai discutir, vai fazer uma discussão muito bacana para pensar educação numa perspectiva que a gente poderia dizer, eu vou usar isso, mas não se resume a isso, né? Que é numa perspectiva decolonial, mas definitivamente não se resume mesmo a isso, assim.
Pedagogia das Encruzilhadas, é isso?
Isso, Pedagogia das Encruzilhadas.
Tá, tô anotando aqui para mim também.
Tá.
Muito
E aí,
bom. Ah,
o da
diga.
Eliana Cruz, o que eu posso indicar é o Crime do Cais do Valongo, e tem um novo que ela lançou agora há pouco tempo, mas que eu não consigo me lembrar o nome dele. Não há nada que eu diga. Enfim, eu não vou me lembrar, mas é um novo que ela lançou agora. E é isso, assim, acho que é muito importante a gente começar a ler essa literatura, Olhos Azuis, da Toni Morrison. Eu estou indicando essas literaturas. Porque eu acho que é importante a gente começar a ter uma perspectiva do mundo que ultrapasse essa perspectiva branca, né? E não que ela não é possível, e não que ela não tenha que ser lida, e não que os autores brancos, as autoras brancas não tenham de ser lidos de forma nenhuma, não é sobre isso. É sobre a gente ampliar o horizonte, né? Não é sobre desfocar daqui e focar lá, é sobre ampliar mesmo, assim. Então é por isso que eu digo, leiam autoras e autores africanos, leiam autoras e autores latino-americanos, latino-americanas, conheça mais sobre o que essas pessoas estão produzindo, estão falando sobre suas experiências de vida, né? E aí a gente conhecer um pouco mais sobre as experiências de vida delas é também conhecer um pouco mais sobre a humanidade. E
Isso
é muito
é
especial isso.
super essencial. Além do que, a gente vai ter parâmetros para discutir as coisas, para entender também, porque às vezes eu acho que a informação fica superficial, então você tem que parar e fazer que nem a Cimeia, ir atrás do livro e ler, engolir o livro, comer o livro, porque realmente é por aí, não tem como. É sempre você ter a sua informação para você tirar a sua opinião e fazer a sua reflexão. A sua crítica, que seja a favor ou contra, o que quer que seja, acho que isso é de suma
Sim.
importância.
Sim, é bem isso. Não é para fazer com que todo mundo pense igual, muito pelo contrário, né? É sobre a possibilidade de você conhecer muitas histórias, muitas experiências, e a partir daí você construir a sua forma de ser e estar no mundo, né? E aí, de preferência que esteja em diálogo com todos, né? Mas também, se não for possível, não tem problema. Mas é só isso,
Acho que
né?
o diálogo é o tudo. Mas se o outro
Sim.
não quiser conversar, o que que a gente vai fazer, né?
Fazer o quê?
Cimeia, quero te agradecer imensamente pela presença aqui na Ipsis Literis Cast, esse humilde podcast que está sempre aberto para você, para as meninas do Instituto Ela, para aquilo que vocês quiserem divulgar, viu? É sempre um prazer. E aí, o ano que vem, com certeza, a gente pode aí ter outros momentos como este de entrevista, ou talvez de debate, fazer uma live. A gente vai modificar, talvez, um pouquinho as formas de comunicação ano que vem aqui no nosso canal, mas você já está convidada, já pense aí em algumas coisas, até para contar um pouco mais sobre a sua pesquisa no doutorado, que eu sei que até lá vai ter, né, caminhado, você já vai ter inventado mais coisas, né? Tá bom? Gratidão, muito obrigada pela sua presença aqui conosco.
Professora, eu quero muito agradecer e dizer que, enfim, já disse isso algumas vezes, você foi alguém muito especial na minha formação.
Agora é eu que estou aprendendo com você, Simé. Olha só que maravilha. Que bom, que bom.
Então, eu fico muito feliz mesmo e muito agradecida. E também deixo o convite aqui, o Instituto Ela também está aberto para o que a gente precisar trocar. Enfim, estamos sempre nesse processo de trocas mesmo. Agradeço muito.
Isso é ótimo. Beijo grande.
Um beijo.
Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Então, agora vamos lá navegar pela cultura e tecnologia. A nossa primeira dica é um evento com certificação, a Bienal Virtual do Livro de São Paulo. A primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, entre os dias 7 e 13 de dezembro de 2020. Lá vocês vão encontrar salas. As salas são Conexão Turma da Mônica, Salão de Ideias, Papo de Mercado e Arena Virtual. Então, cada uma dessas salas, né, dedica-se a um nicho, né, do mercado aí de livros. Por exemplo, no espaço Conexão Turma da Mônica, vocês vão encontrar muitos vídeos, lives, contação de história. A Sarepta Farmacêutica, em parceria com a Maurício de Souza Produções, por exemplo, realiza a contação de histórias das revistinhas da campanha Cada Passo Importa, com os personagens da Turma da Mônica que recebem novos personagens e aprendem mais e mais sobre a síndrome de Duchenne. Depois, no Salão de Ideias, lá no dia 10 de dezembro, temos escritor por escritor, com Machado de Assis segundo seus pares. Depois, na sala Papo de Mercado, também no dia 10 do 12, Fundação Dorina promovendo grandes transformações através dos livros acessíveis. No dia 12, Salão de Ideias com Detetives ou Heroínas, o sucesso das protagonistas nos livros policiais. Na sala Papo de Mercado, no dia 11, Defenda o Livro, Diga Não à Taxação. Um papo, né, uma conversa, uma mesa redonda a respeito da taxação sobre livros, né, e dessa campanha para que isso não ocorra. Na Arena Virtual, no dia 12 de dezembro, Vidas Negras Importam, e a autora Nick Stone, que também escreveu Cartas para Martin. E aí vai, né, gente, até dia 13. Eu só trouxe assim um exemplo de cada uma das salas que vocês vão encontrar na Bienal Virtual de São Paulo. www.bienalvirtualsp.org.br. E aí depois você também pode pedir o seu certificado, que ele é enviado por e-mail. E aqui no Navega, também vamos dar a dica de um documentário. Eu não sei muito bem se é um documentário, né? Eu assisti, gostei muito, eu vou chamar de documentário porque vocês vão encontrá-lo assim na Netflix, mas o filme Amarelo é Tudo para Ontem. É o primeiro filme de Emicida com direção de Fred Ouro Preto. E ele conta as histórias do disco Amarelo, né, e do show, né? Mas também faz aquela reflexão sobre a arte e a cultura brasileira no último século. O filme conta a história da gravação do disco Amarelo, a história do show de 2019 lá no Teatro Municipal de São Paulo. Mas existem momentos bem marcantes que realmente retratam um pouco da história da música brasileira, um pouco de samba, do modernismo, do movimento negro. Então, definitivamente, é um filme que vai além, né, da história do Emicida, do cantor, do compositor, e trata mesmo, né, de uma série de aspectos culturais nos últimos 100 anos, né, no Brasil. Além disso, uma homenagem ao Wilson das Neves, ele também traz Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho, Marcos Valle, o encontro, né, dessa nova geração da música brasileira com Gé Santiago, Pabllo Vittar, Majur. Enfim, não percam. Netflix, Amarelo, é tudo para ontem. E a última dica do nosso quadro Navega é que vocês assistam pelo YouTube o novo projeto de Murilo Leme de Moraes Santos, com César Melo e Renata Vilela, A Flor da Pele. Um show que vocês podem assistir com música de muitíssima qualidade, composições da Renata e do César Melo. Para quem acompanha, né, a carreira aí dos dois, durante a pandemia foi possível assisti-los, né, juntos, brindando assim a gente com muitas canções. Acho que em especial ali pelo domingo, pelo sábado, eles sempre lançavam um vídeo, caseiro, é claro, mas realmente uma dupla que vale a pena pela delicadeza, pela sonoridade, pela qualidade vocal. E aí surgiu aí esse show que foi gravado, colocado no YouTube. É claro que a gente sabe dos cuidados, né? Mas é muito bom ouvir música de qualidade, faz muito bem ao coração, né? Uma energia super para cima. Então é isso, gente. Procurem lá no YouTube, Murilo Leme de Moraes Santos apresenta A Flor da Pele, César Melo e Renata Vilela. Ah, e claro, né, gente? Não é uma coincidência o sobrenome, né? A nossa entrevistada, Simeia Melo, é irmã do César Melo, que, aliás, também fez letras, né? Família aí dedicada aos estudos, à música. Muito bom poder ter essa coincidência, né, aqui no nosso episódio da Ipsis Literis Cast. Parabéns à família Melo, então. Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade, normas e preferências de uso da língua portuguesa. Você pode enviar sua dúvida ou sugestão para este quadro pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Então vamos lá, será que pode? Bem, no nosso quadro Pode, vamos trazer um tema, vamos dizer assim, muito discutido, debatido e sem respostas definitivas, mas muito importante. Então, a partir da indicação, né, da professora Renata Costa, lá no Facebook, eu acessei ao YouTube, o canal do YouTube da Unicamp, e lá assisti ao professor linguista, professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, da Unicamp, Círio Possente. O título, né, da discussão, do debate, do que ele traz, é Linguagem Neutra. Esse debate deve ser levado a sério, defende o linguista. Então, o professor Círio, ele fala, né, a respeito que nós não podemos ignorar, é claro, as formas discriminatórias que são marcadas, né, na língua portuguesa. Mas ele explica que a língua não funciona no vácuo, né? Então ele questiona as vertentes teóricas que defendem a ideia de que o sexismo não estaria na língua e sim no discurso. Nessa abordagem dita como isenta dos valores sociais e focadas apenas no aspecto lexical da língua, né? Vocês já devem ter ouvido, visto, lido a respeito, né? Existe a defesa, por exemplo, do uso de todes, né? No lugar de todos e todas. Ou então a substituição, né, da letra O, da letra A, pelo arroba ou pela letra X, né? Mas o que o professor Círio Possente explica é que apenas a primeira forma, né, pode ser falada e escrita. As outras duas, com arroba e X, elas servem para escrita, mas não para fala, né? Então, na estrutura, estaria marcado na morfologia, né, no final de cada palavra em que você tem a letra O, a letra A, né, com substantivos. Então, haveria uma linguística popular, com muita força, e ela existe, a gente sabe, né, que defende que a letra E, né, trataria de legitimar uma nova forma, trazer aí para o debate, né, a letra E como uma alternativa na língua portuguesa para não representarmos o masculino, o feminino. Mas aí o professor Círio também fala, bom, isso funciona quando você tem dois, né? O feminino e o masculino, e aí você tem a terceira opção com a letra E. Menino, menina, menine, né? Mas e se a palavra já termina com a letra E? E aí ele dá um exemplo de professores, né? Professores já está lá, né, no plural, claro, mas termina com a letra E. E professores nos traz, pode, obviamente, se referir a umas professoras ou professores, mas quando você fala no geral professores, é uma palavra masculina, né, ela indica o masculino. Outra questão que ele coloca, né, o que vai acontecer, então, com atributos, com adjetivos, né? Velho, velha, nós teríamos então também nos adjetivos a letra E como solução, e ele também fala, né, bom, tudo isso dito em relação aos humanos, então, por exemplo, para coisas inanimadas, né, manteríamos o O e o A como término, né, por exemplo, o adjetivo novo e nova, novo carro, né. Nesse caso, não alteraríamos? Bom, ele acredita que as mudanças podem ocorrer naquilo que se refira aos humanos, né? E ele considera impossível prever se esses novos usos poderão ser incorporados à norma culta, às gramáticas, né, no futuro próximo, e se o impacto disso, né, qual seria em relação à educação, né? Como é que você chegaria lá na escola com essas novas formas? Mas ainda assim, ele alerta, né, que se trata de um debate que precisa ser levado a sério. E ele está no nível da morfologia, e o professor Círio Possente acredita que esse tema precisa chegar à sintaxe para aprofundar o debate. E que a gente não pode deixar de entender que é um momento para o debate. É claro que é também um momento, talvez, de uma certa transformação. Alguns vão aceitar, outros não, mas que é preciso estudar e debater o tema. Bem, a entrevista completa vocês vão encontrar no canal do YouTube da TV Unicamp. É só vocês entrarem lá no YouTube, TV Unicamp, linguagem neutra. Debate deve ser levado a sério, defende linguista, com o professor Círio Possente. Vale a pena, e vocês vão encontrar aqui na descrição do nosso episódio também o link para o YouTube. E o que vocês acham sobre esse assunto? A questão da neutralidade. Vocês concordam com o uso da letra E ou com o uso do arroba, da letra X? Como é que vocês veem essa questão? Que tal a gente debater um pouquinho sobre isso? Entra lá nas redes sociais da Ipsis Literis assessoria educacional e linguística, o grupo da Ipsis Literis Cast. Entra lá e deixa a sua opinião. A gente quer te ouvir. E assim terminamos o 25º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. Agradeço mais uma vez e convido vocês para que participem das redes sociais, passem pelo Facebook, solicitem, né, para que vocês possam lá entrar no grupo dos ouvintes da Ipsis Literis Cast. Tem o Insta, tem o Twitter, tem o nosso e-mail, contato@portalipsisliteris.com. Então, por favor, entrem em contato, enviem sugestões, a opinião de vocês é muito importante. Em 2021, teremos novidades, faremos mais vídeos, talvez algumas lives. O canal do YouTube da Ipsis Literis Cast vai ser mais acionado. Vocês terão o segundo episódio ainda este mês. Desejo a vocês uma semana de paz e harmonia para todos e todas e todos. Cuidem-se, álcool em gel, sem aglomeração e com máscara. Se possível, fiquem em casa. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.